Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos entrando no capítulo 16º, Estresse. Interessante, né? Ela vai trabalhar então a razão de ser do estresse, processos e mecanismos estressantes e terapia para o estresse. Então, vai começar o seguinte, né? Razão de ser do estresse. Numa investigação realizada por Self no ano de 1948, foi aplicado o termo estresse como a pressão exercida sobre o indivíduo em forma de carga de energia superior à sua capacidade de resistência emocional, que produz distúrbio de conduta. Então, o estresse é provocado por um excesso, né, de pressão dentro da gente. Então, já começa aí definindo o que seja estresse. E aí vamos ver o que ela propõe. Desse modo, qualquer tipo de carga, pressão ou força que se vivencia passou a ser considerada como passível de natureza estressante. Essa carga não tem uma característica isolada, mas pode ser considerada como a soma de fenômenos e ocorrências não específicas que se pode manifestar como prejuízo ou defesa. Aí já começa a complicar. Então, o estresse pode ser um prejuízo, mas também pode ser uma defesa. Então, já começa a quebrar paradigma, né? Que a pessoa fala assim: ah, eu estou estressado, eu estou estressado, eu gosto não, eu ouço muito isso aí. Eu estou estressado, eu estou estressado. Porque o dia a dia exige, né, uma participação mais efetiva. Só minha gente que a gente faz muita coisa desnecessária, né? Por isso que estressa. O trabalho normal, aquilo que nós nos propusemos quando encarnamos, ele tem a sua força própria para a gente realizá-lo. Agora, se eu começo a fazer um monte de coisas, aí pode vir o estresse. Vamos ver o que ela vai dizendo aqui, ó. Apresenta-se em localização especial quando se trata de um problema orgânico ou de maneira geral em forma de síndrome, resultado de diversas coerções que não são liberadas. Aí já está começando a explicar, ou seja, tem coisas que eu estou guardando, né? Tem situações que eu não resolvo, eu vou vivendo outras situações, não resolvo, vou vivendo outras, não resolvo, e aí vai ficando estressado, a pressão vai aumentando. Então, eu preciso resolver cada coisa, né? Cada momento. Esse momento meu é o momento de fazer esse trabalho aqui. Então, eu vou fazer com a melhor tranquilidade, com a maior tranquilidade possível. Resolvendo dentro do melhor jeito. Se eu não gostei do áudio, eu vou fazer de novo, né? Sem estresse, sem pressão, sem nada. Porque eu também eu tenho que entender que o erro é normal entre nós, humanos. O que a gente não pode repetir o erro. Mas é normal, né? Numa sociedade competitiva e angustiada como a atual, o fenômeno do estresse generaliza-se em razão do volume de compromissos, da escassez de tempo para os atender, da busca desesperada por melhores salários e comodidades, de divertimentos e de prazeres, dando lugar à ansiedade, produzindo culpa e desarmonizando a estrutura emocional. Tá vendo? São coisas que a gente pode evitar. Então, a pessoa chega no sábado, por exemplo, e está cansado pela semana, então seria bom ele descansar, né? Aproveitar o final de semana para dar uma descansada, colocar as coisas em dia. Mas aí ele vai para uma festa altamente barulhenta, com bebidas, com comerias, né, que vão prejudicar o seu organismo físico, é claro que isso vai perturbar. Então, valeu a pena ter saído. Porque é muito bom quando a gente vai encontrar com os amigos, né, numa festa, enfim, num momento desses, mas que a gente vá bem, volte bem para casa. Agora, se eu estou estressado, cansado, sob pressão, é muito difícil eu me sentir bem lá, eu me descansar lá. Então, nesses momentos de pressão, de cansaço, o melhor jeito de resolver é a paz, a calma, não os barulhos, sabe? Então é preciso a gente saber medir isso, mensurar bem isso, até que ponto vale a pena fazer ou ir nesses ambientes barulhentos, sabe? Ou então em bate-papos que não vão ser frutíferos, não vão ajudar em nada. A sociedade precisa entender isso, sabe? Antigamente nós nos reuníamos em datas festivas, nos reuníamos para saraus, para conversarmos, mas era diferente, sabe? As pessoas andavam menos estressadas, elas aceitavam o que lhe era oferecido, o que lhes era oferecido. Elas não ficavam desesperadas atrás de ganhar mais dinheiro, para não sei o que também, para que ganha mais dinheiro, né? Mas aquela fala que é para ter mais comodidades. Então tem comodidades que nós podemos dizer assim, não, eu não preciso disso. E a gente vai reciclando o que de fato a gente necessita, o que é bom para a gente. Ah, mas aí eu vou viver uma vida assim, não vou fazer o meu futuro, o seu futuro, meu amigo, minha amiga, é no mundo espiritual. Você tem que se preparar para esse momento de lá. Porque aqui vai ficar mesmo. Você cria, compra uma casa, você compra um carro, um barco, compra um iate, compra o que for. No dia que você desencarna, fica tudo aí. Valeu o estresse para conseguir isso? Sabe? Então, se você puder conseguir isso de maneira tranquila, equilibrada, sem criar pressões, ótimo, beleza. Ninguém está dizendo para não conseguir, mas o que não podemos é querer a qualquer jeito, a qualquer preço. Aí que fica difícil, né? Essas ocorrências produzem neurastenia, cansaço exagerado, sucessão de problemas trágicos e perturbadores, que deságua no comportamento, que se desorganiza, gerando transtornos e distúrbios neuróticos mais graves. Então, vai ter essa consequência. O nosso organismo, ele tem um nível de resistência. Eu tenho que entender isso. Eu estou num corpo físico, eu estou vivendo num corpo físico atualmente. Então, eu tenho que entender que, por mais que ele seja saudável, mas ele tem uma genética, ele tem um processo genético nele que pode desencadear um transtorno, né? É preciso compreender isso, sabe, gente? Nós não estamos mais na fase de que a gente ia lá no médico, o médico pediu um exame, a gente ia lá, fazia o exame, buscava o exame e lá, entregava lacrado para o médico, né? Antigamente era assim, a gente entregava o exame lacrado para o médico, aí o médico lia, fazia aquelas caras e bocas, e a gente falava assim: ai meu Deus, estou mal, vou morrer. Certo? Hoje não. Hoje a pessoa vai no laboratório, pega o exame, ele abre, lê, já sabe quanto que é o nível de colesterol, de triglicerídeos e de outros lá, ele já sabe todos os níveis, mesmo porque no resultado já vem, o ideal, normal, de tanto a tanto. Então já chega no médico, já levando, sabendo o resultado do exame dele. Certo? Então nós estamos nessa fase. Então nós temos que entender que essa fase, ela é necessária para. Ela existe para que a gente comece a entender que tudo tem uma consequência. Joana de Anjos fala isso. Cuide das consequências dos seus atos, analise antes. É o texto que ela fala, né, na frente. Por outro lado, quando se experimenta uma grande tensão para livrar-se do estresse, inevitavelmente o indivíduo torna-se vítima. Porque essa também é uma forma de pressão, muitas vezes superior à capacidade de resistência emocional. Nesse caso, podem-se contabilizar as fugas dessas constrições, o distanciamento de qualquer tipo de ameaça, a negação para identificar o perigo, a luta contra o medo de acontecimentos danosos, gerando sobrecarga emocional, que termina expressando-se como uma forma de estresse. Então, são essas coisas que nós devemos pensar muito do que eu estou contribuindo para aumentar essa pressão sobre mim. Não apenas as ocorrências aflitivas encarregam-se de inquietar, mas também a ansiedade em torno daquilo que se almeja, pelo que se afadiga, pelas conquistas realizadas, que culminam no êxito, por exemplo, no matrimônio, na conclusão de um curso, na aquisição de uma carreira, na glória de um empreendimento. Assim sendo, as atividades psicológicas positivas e desejadas, quando conseguidas, podem também transformar-se em fatores geradores de estresse, portanto, porta aberta a situações cansativas e desmotivadoras. A gente vê com tristeza jovens estressados, sabe? Que o jovem ele tem que ter uma participação na vida, porque já é potencializado, ele está numa potência boa no organismo físico, geralmente isso, né? Quando ele é saudável. Então, para que estressar? Né? Faça com calma. O professor, a professora vão te pedir os resultados dos seus estudos na medida certa. Se ele estiver abusando, né? Tem professor aí que faz isso, né? Manda a criança estudar 40 páginas para fazer uma prova. Meu neto, aconteceu isso com ele. O professor passou 40 páginas para ele estudar para fazer uma prova de português. Isso é absurdo. Isso aí é falta de noção. Certo? Então, é preciso conversar com esse professor, não, meu amigo. Não é por aí. Vamos com calma, né? Então, é preciso que a gente comece a criar situações que não criam estresse. Então, eu preciso de fazer um trabalho que eu faça no tempo certo. Mas quando chega um tempinho bom para fazer o trabalho, surge uma outra proposta. Aí eu largo o trabalho para lá e vou atender a proposta. E aí vai dar problema, porque lá na frente eu vou precisar daquele tempo que eu não tinha, que eu não soube aproveitar quando eu tinha. Então, a gente tem que orientar-se com mais grandeza espiritual, com mais nobreza, para que a gente não corra o grave erro de sermos pegos, né? Pegos pela falta de tempo. Então, tudo no tempo certo dá certo, certo? A mãe que se afeiçoa ao filho e na viuvez ou não se lhe dedica com aferrado sentimento de amor-posse, que se completa emocionalmente através das realizações que ele lobriga, quando vê crescido, avançando para a independência, para a ruptura do cordão umbilical, passa a estressar-se, a mergulhar no poço da assistência sem sentido, porque todas as suas aspirações foram direcionadas para aquele mecanismo de autorrealização, de egotismo exacerbado. É, isso acontece muito, né? Os pais não permitirem que os filhos cresçam. Querem que sempre fiquem crianças ali, debaixo da saia dele, debaixo das ordens dele, e as crianças crescem. Tornam-se adolescentes, tornam-se adultos. Então é preciso tomar cuidado com isso, sabe? Ser pai é saber viver cada momento do filho e atuar com grandeza em cada momento dele. Ser mãe também é assim. Entendendo que esses filhos serão sempre nossos parentes, nossos familiares, mas que precisam de viver as vidas deles. Porque um dia também eles terão filhos, um dia também esses filhos os deixarão para seguir suas vidas. Essa é a natureza da coisa. Então, para que eu vou me estressar numa situação dessa? Ah, eu lembro do meu filho quando eu era neném. Ai, meu Deus, que saudade que eu tenho daquele tempo. A gente já passou o tempo. Eu vejo muita gente falar assim, ah, quando eu era criança, eu botava ele dentro de casa, fechava a porta, então vamos dormir, ou vamos ficar aqui. Agora não, agora ele sai. O pai, eu não sei que hora que eu vou voltar, não. Tá, talvez eu volte hoje, talvez não. Bom, aí, talvez faltou um pouco de educação lá no princípio. Por isso que criança, um áudio desse aí para trás, Joana fala que a criança humana é a que fica mais tempo criança, né? Para quê? Para que a gente possa moldar essa criança, explicar as dificuldades, para que ele cresça e entenda os problemas que a vida pode oferecer para ele, se ele não tiver cuidado. Então, se ele vai se lançar de uma maneira desastrada aí pela vida, então ele tem que ter essa noção de que isso é muito perigoso. Mais terrível apresenta-se a questão quando o filho, masculino ou feminino, procura a realização emocional e social através do casamento. Para essa mãe, a perda constitui um sofrimento estressante e devastador, que enfurece ou deprime, vendo na pessoa que lhe arrebatou o motivo existencial, um inimigo que deve ser destruído ou pelo menos vencido, a fim de recuperar sua segurança emocional. São os famosos sogros e sogras, né? Tem pessoas que falam, ah, minha sogra, ah, meu sogro, deixa teu filho ir, deixa tua filha ir. Cresceu, virou gente grande. Você precisa seguir as experiências dela, dele, precisam casar, precisam ter filhos também. Né? Mas tem gente que não aceita, né? Fica falando mal da nora, falando mal do genro e por aí vai. E aí dá uns problemas que a gente vê muito comum em famílias. Vou ficando por aqui. Fiquem com Jesus, que Ele abençoe a cada um de vocês.